Senhor presidente dos trabalhos, senador Romero Jucá, senhoras senadoras, senadores, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. Senhores, o Brasil entrou em tantas crises nos últimos tempos, econômica, ética, política, que subitamente começou a mostrar os mais impressionantes sinais de loucura. E desde logo alguém poderá dizer que a PEC do teto de gastos é um desses sinais. De fato, a PEC 55 tem a aparência de loucura, por conter propostas desconcertantes, pois poderá causar prejuízos pessoais a muita gente e paralisação de muitas obras, porque vai reduzir gastos. Mas assim o fará por não ter recursos financeiros. Ninguém ignora que chegamos a este dramático momento que faz parecer perda de juízo governamental, cortando gastos e só prometendo garantia de verbas à saúde e à educação. No mais, condicionando estes ajustes que tem prometido, conforme a taxa de inflação. Ora, sabemos e temos obrigação de reconhecer que quebraram o país. Não souberam administrar. Houve verdadeiras insânias em gastanças, imprevidências, excesso de ministérios e de cargos em comissão, desvios, pedaladas, etc. Más gestões, enfim. Tornaram o Brasil o país mais deficitário da América Latina. O Brasil do PIB abaixo de zero. Só ultrapassado pela pobre e conturbada Venezuela. O Brasil jogado à lona. Gastaram sem controle, sem limite, sem competência, além das conhecidas conivências com as corrupções que se alastraram por todos os lados da administração pública, quando não foram também partícipes da devassidão criminosa de profundos danos ao país. A PEC 55 pode aparentar uma loucura, mas cabe um questionamento desde logo sobre a eventualidade de outra solução. Se haverá algo mais sensato, e não se tem ouvido qualquer resposta convincente a respeito. Ninguém tem proposto melhor opção, mas muitos se arvoram em tecer críticas e cobrar aquilo que não fizeram nos governos anteriores. Quando muito, perguntam por que não reduzir o pagamento de juros, que também gostaríamos de ver acontecer, contenção no pagamento dos juros. Mas aí, qual seria a consequência? Se estes juros massacrantes que pagamos foram objeto de contratos acabados com emprestadores, têm explicações econômicas e contratuais. Por outro lado, recorde-se que a explosão da inflação no governo Dilma aconteceu justamente quando baixou os juros. Como é curial na ciência das finanças públicas, os juros funcionam como válvula de escape no controle da inflação. É verdade que os juros sacrificam os mais pobres, enquanto beneficiam aqueles que emprestam com valores indexados. Esses são protegidos e ganham dinheiro. Mas nesta hora, senhores senadores, baixar juros poderia ser a renovação da aventura do governo Dilma e a volta da inflação. Esse é um dos dilemas que deixa o governo atual sem melhor opção, ao menos até agora, sobre o que fazer se não controlar gastos, também como uma das fórmulas de sensibilizar ou seduzir investidores e, ao mesmo tempo, como sustenta o governo, infundir confiança aos empreendedores e, a partir daí, propiciar a necessária retomada do crescimento. Essa extremada medida do governo poderá também servir de aprendizado. Aquela lição que as donas de casa conhecem muito bem: gastam conforme o que se ganha e economizar quando se passa a dever é indispensável. É o caso do Brasil de hoje, por demais endividado, se neste ano chegaremos a 172 bilhões de reais de déficit, inevitavelmente forçado a esse doloroso transe, verdadeiro sofrimento a que foi conduzido por más gestões do dinheiro público. E agora o Brasil terá de aprender a viver mais controlado e mais fiscalizado nos seus gastos, no uso do sagrado dinheiro dos impostos, que tanto oneram os brasileiros em geral há tanto tempo. Mas, senhores senadores, há outras loucuras em curso nesse Brasil de insanidades. O Brasil arrasado economicamente, das indústrias paradas ou demitindo como forma de sobrevivência. O Brasil dos 12 milhões de desempregados e agora o Brasil dos poderosos apanhados pela lei, dos sobressaltos àqueles que se apropriaram do patrimônio público e com contas a prestar. Há outras perplexidades surgindo, senador Aloísio, outras loucuras que o país está assistindo. Aí está uma delas, mais recente, que até parece piada, mas é verdade. Um episódio com sinal de desespero e de jus esperneante na tentativa de fugir das barras da lei, do cerco do judiciário, de onde se tem aproveitado tantos resultados, particularmente na chamada República de Curitiba. Vejam a notícia surgida no fim de semana e pasmem. Lula, por seus advogados, pede a prisão do juiz Sérgio Moro. É ou não mais uma das grossas loucuras desse Brasil de perturbações? Justamente Lula, que aparelhou com gente desonesta a arruinada Petrobras, que viu e colaborou para que seu partido se desviasse de seus princípios básicos e de seus ideais, sendo ele próprio um dos beneficiários dos desvios, conforme incontáveis acusações. O Lula, comandante maior do Petrolão, conforme reiteradas delações premiadas de seus ex-amigos, entre eles com ênfase delatora de seu ex-amigo e ex-companheiro Delcídio do Amaral, que sabia de tudo, que contou o que sabia e por isto recebeu o benefício da prisão domiciliar. O Lula, crivado de acusações de protagonismo nos crimes de corrupção, nas delações de Nestor Cerveró, de Pedro Correia, de Fernando Soares, de Fernando Chaim, de Léo Pinheiro da OAS e outros. O Lula do tráfico de influência que cruzava os ares sobre o Atlântico a caminho de Moçambique e de Angola, ou andando pelos países semiditatoriais da América do Sul, no jatinho de Marcelo Odebrecht, vendendo obras para a sua empreiteira mais protegida e com as benesses do BNDES. Dos financiamentos suspeitos de obras superfaturadas que não nos deixaram investigar por CPI aqui no Senado. O Lula das milionárias e fantasiosas palestras que nunca soube comprovar. O Lula que promoveu e defendeu seus principais ministros José Dirceu e Palocci, hoje presos. O Lula que inventou Dilma para azar do Brasil. O Lula proprietário camuflado do sítio em Atibaia e do triplex do Guarujá, no edifício Solares, da cooperativa dos bancários, empreendimento que deu golpe em dezenas de famílias que pagaram e não levaram seus imóveis. O Lula do enriquecimento do sobrinho. O Lula do enriquecimento do Lulinha. O Lula de tantas coisas suspeitas ainda sob investigação. O Lula que só não está preso por excesso de cautela do magistrado temente de reações populares violentas dos seguidores do ex-presidente, porque denúncias contra ele é o que não tem faltado. Enfim, o Lula de extensa folha de irregularidades...
Vossa Excelência me concede uma parte?
Pois não, senador Lindenberg.
Olha, eu estou escutando aqui, estou esperando Vossa Excelência falar do escândalo de hoje, que envolve o ministro Jadel Vieira Lima.
Posso
nada!
Falar?
Nada!
Né? Senador, porque... não terminei o meu discurso.
É, porque o senhor só está falando aqui do Lula. Eu volto a dizer, o que existe contra o Lula é uma caçada, uma perseguição contra o maior presidente da história desse país. É o Lula do Bolsa Família. O Lula que duplicou as escolas técnicas federais. O Lula que fez uma inclusão gigantesca nesse país. Agora, Vossa Excelência se cala nesse governo do Temer, onde o ministro, o escândalo, está aqui, Vossa Excelência só falando do PT, só falando de Lula, sem uma prova, só ilações. Porque eu questiono, me apresente uma prova concreta contra Lula. O que tem são abusos. Aquela condução coercitiva absurda, porque era ilegal, porque você só pode ter condução coercitiva depois de ter sido intimado duas vezes. A divulgação de uma interceptação telefônica ilegal. Então eu vejo, desculpe, senador Lazi, aqui fazer essa parte a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, quando fala do governo Temer, ou de alguém do PSDB, o senhor se cala. Nada. Nada. É um discurso numa linha só. Volto a dizer, o senhor falou aí do Lula, não trouxe uma prova sobre nada, porque não tem prova sobre algumas contra o Lula. O que tem é uma campanha de perseguição, porque não querem que o Lula seja candidato em 2018. Porque estão destruindo tudo que o Lula conseguiu construir. Ampliação dos investimentos na área social. Nós saímos de 13% do PIB de gastos sociais para 17%. Foi por isso que a desigualdade caiu. E esse governo aí, que o senhor está apoiando, está desconstruindo tudo. O senhor falou da PEC 55. Essa PEC 55 é criminosa. Retira recursos da educação, da saúde pública. Então eu quero aqui protestar, fazer a defesa do presidente Lula. Eu creio que Vossa Excelência, da outra vez, podia apresentar alguma prova contra ele, não ficar só nesse discurso, e devia se dirigir ao escândalo do dia. E nós aqui da oposição estamos pedindo o imediato afastamento de Gedel Vieira Lima. Não pode continuar como ministro. E me impressiona a posição desse presidente Temer, que foi avisado pelo ex-ministro Calheiro. Foi avisado. Tem uma discussão aqui sobre prevaricação do Temer. Eu acho que Vossa Excelência devia abordar de forma mais ampla essa conjuntura e a crise que a gente está vivendo no dia de hoje, que é uma crise que atinge outro ministro do núcleo duro do governo Temer. Verdade, é do seu estado outro membro, Eliseu Padilha. Quando você olhar no governo Temer, é Temer, Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima e Moreira Franco. É esse governo que está aí. Eu queria uma manifestação de Vossa Excelência sobre esse escândalo envolvendo outro ministro do governo Temer.
Senador Lenibert, desde logo quero lhe dizer que eu não sou do governo Temer nem do governo Lula. Eu sou...
Mas está apoiando tudo o governo Temer, não, até essa PEC.
O senhor está enganado. Eu tenho apoiado o que é bom e verberado contra o que é ruim. Agora, Vossa Excelência parece que não ouviu o rol interminável, que poderia ser ainda mais extenso, sobre a história de Lula. O senhor parece que ignora, o senhor fecha os ouvidos com respeito ao currículo, ao retrospecto de Lula, repleto de infrações que o Brasil inteiro conhece e clama para que uma providência seja tomada. Senador Perrella.
Obrigado, senador Luizia. Me parece que o fato de qualquer outra irregularidade que acontecer no governo ou suspeita, não é? É tudo que o PT quer para dizer que todo mundo é farinha do mesmo saco. Não é? Porque o Lula, hoje é unanimidade nacional, não é perseguido, não. Existe prova, sim. E ele vai ser indiciado. O Ministério Público, a Polícia Federal, está fazendo um trabalho fantástico.
Zezé, não fala do Lula.
Estou falando agora.
Você tem que responder sobre aquele helicóptero.
Já ouviu a palavra...
O fato dele ter sido um grande presidente não dá direito a ele de ser ladrão.
Vossa Excelência não tem condições de conversar sobre isso com o presidente
senador
Lula.
Vossa Excelência, pelo amor de Deus, senador Zezé Perrella.
Eu não tenho meu rabo pelo preso, não, tem. Lindenberg. Eu não tenho processo.
Explique o negócio do helicóptero.
É essa a razão.
Explique isso.
É essa a razão da minha bronca com o seu presidente irresponsável.
Explique isso.
Eu estou explicando. Vossa Excelência pode ouvir? Eu fui inocentado, não fui denunciado nem pela Polícia Federal, nem pelo Ministério Público, não consto no processo, nem como testemunha. O meu helicóptero foi devolvido, Vossa Excelência sabe muito bem disso. Muito bem disso.
É porque essa justiça é uma vergonha seletiva.
Eu devo ser o cara mais importante do Brasil.
Essa justiça é uma vergonha.
Eu não estou em Petrolão, senador, como Vossa Excelência. Eu não estou.
Senador Lindenberg.
Eu não estou em Petrolão. Eu não estou em Mensalão. E Vossa Excelência nunca vai me ver lá. Eu não sou do seu bando, senador. E nem da sua quadrilha.
Vossa Excelência é conhecido pelas falcatruas.
Eu peço aos pares. Vamos nos ater às formas regimentais, por favor. Com a palavra... para concluir o seu aparte do senador Zezé Perrella, depois a palavra volta ao senador que está na tribuna.
Todo mundo conhece seu passado e conhece o meu. Eu não tenho um processo na minha vida, meu irmão. Um sequer. Me aponte um. Eu nunca fui condenado a nada. Sou político há 20 anos. Vivo do meu trabalho e das minhas empresas. Diferente de vocês que sugam o governo.
Você não é condenado por essa justiça seletiva. Foi um absurdo o caso do helicóptero ter sido arquivado.
Obrigado.
Meu
amigo. Obrigado. Você é mais importante do que o Lula, do que Sérgio Cabral, do que Garotinho. Eu estou aqui conversando com você, deixa o resto da presa. Não tem autoridade para falar sobre a Lula. Está toda presa, senador Lindeberg. Não tem autoridade não, eu falo do Lula. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente Chucá, para encaminhar o final do meu pronunciamento. Agora, o que eu quero enfatizar bem, senador Lindeberg, eu não estou aqui. Senador Lindeberg, eu não fui mandado para cá por mais de 2 milhões de votos. Senador Lindeberg, senador Perrella, me permita concluir. Eu não fui mandado para cá por mais de 2 milhões de votos para defender ex-presidente falcatrua ou presidente negligente. Eu estou aqui para representar aquilo que a população do meu estado quer, o restabelecimento da verdade neste país tão degradado, tão depredado, tão anarquizado nesses últimos tempos. E se o senador Lindeberg desejava, e ele tem razão, que eu dissesse que está errado o que aconteceu com o ministro Gedel, eu também acho que deve ser tomada uma providência pelo presidente da República, porque é notória o tráfico de influência. E estou esperando por uma resposta. Agora, seguindo, o que eu precisava ainda dizer aqui é que o ex-presidente Lula, do qual eu fiz aqui uma relação extensa e não terminativa de tudo aquilo que ele fez com relação à irregularidade, para dizer o mínimo, já deveria ter sido declarado réu há muito tempo, mas agora, para espanto geral da nação, quer que seja réu o magistrado que o está processando. Um descomunal deboche e provocação ao mais festejado magistrado do Brasil, que vem colocando na cadeia poderosos delinquentes contra o patrimônio público, e não apenas ele, o juiz Sérgio Moro, autor de tantas condenações, mas convindo observar que as suas sentenças, e isso pouca gente tem dito, as sentenças de Sérgio Moro vêm sendo referendadas pelos desembargadores do Tribunal Federal da 4ª Região. Juiz exemplar, que tem se constituído num dos mais corajosos brasileiros no seu nobre ofício de aplicador do direito. Pois este magistrado, correto e aplaudido, homem do direito, é atacado agora por alguém da mais torta conduta. Estamos diante da mais insolente, despropositada e insana inversão de valores. O bandido querendo botar na cadeia o mocinho, o juiz ameaçado pelo réu. Aqui bem caberia parafrasear aquele histórico répto do imperador romano Cícero nas catilinárias. Lula, até quando abusarás da nossa paciência? Só faltava isto nesta sucessão de loucuras e depressões que vive o Brasil. O Brasil herdado de Lula e seus escolhidos. Atacar o juiz que vem fazendo justiça torna a atitude de Lula uma atitude desesperada de quem vê a proximidade do fim das suas enganações. Também, quem sabe, uma ação encomendada de colaboração ao esquema da campanha contra alegados abusos de autoridade. Uma tese circulante, ameaçadoramente, para conter a Operação Lava Jato de qualquer jeito, com o apressamento desse inoportuno projeto. Senhores senadores e brasileiros que nos acompanham pela TV Senado em todo o Brasil, brasileiros que precisam continuar atentos e participantes deste momento histórico, voltem às ruas, para que não haja recuo na depuração ética do Brasil contra a criminalidade endêmica que ocorria com o dinheiro público nos últimos anos. Pode haver aqui no Congresso quem apoie a estranha urgência da revisão da lei de abuso da autoridade, mas há também quem discorde por entender que não é hora. Depois de tantos anos sem preocupação com esta lei, não será agora, às pressas, a hora de mexê-la, mas de esperar-se que tantas coisas em andamento se esclareçam, que não se tente sabotar o curso da Operação Lava Jato, de tantos avanços em favor da regeneração do Brasil das falcatruas. A Operação Lava Jato tornou-se verdadeira e respeitada instituição, que não pode ser desmoralizada, porque justamente ela veio para moralizar o Brasil. A precipitada ressurreição dessa lei vem dando sinais de segundas intenções para tentar inibir magistrados, procuradores, promotores de justiça e Polícia Federal, quando o trabalho das autoridades vem recebendo massivo e candentes apoios pelo Brasil todo. Ora, deixemos que trabalhe na depuração ao encontro do que o povo brasileiro sonhava há décadas, cansado de ver as riquezas e verbas do país escoarem-se pelo ralo da corrupção. Além de desmascarar os saqueadores da República, a Lava Jato vem recuperando milhões e milhões roubados, acordos de leniência, flagrantes de improbidade, acordos de colaboração, condenações e tantas consequências, aliás, raras na contundência das ações policiais e judiciais. Não é admissível que se queira agora melar uma gigantesca lavagem do Brasil. Nesta hora, boicotar a Lava Jato seria a maior das loucuras consentidas neste caótico Brasil, à espera de uma renovação histórica de costumes e de transparência. É o valor que todos os brasileiros de bem devem defender com a máxima bravura, porque poderá não haver uma nova oportunidade. Obrigado, senhor presidente.